Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Volvida mais uma semana, aqui estamos, Paulo, para nos trazeres mais um Verdade Cristã.
É verdade.
Bem-vindo.
Obrigado, Daniel, é um prazer estar contigo e com os nossos queridos ouvintes.
É verdade que sempre que este momento acontece, para quem nos tem estado a ouvir na emissão, fica estranho quando nós duplamente fazemos a apresentação dentro, porque para quem nos está a ouvir só agora dentro do Verdade Cristã, antes de começar o programa fizemos a antevisão. E agora, para quem nos ouve só no programa e quem vai ouvir em podcast, cumprimentamos-nos na mesma, mais uma vez, Paulo, obrigado.
É um prazer, Daniel. Gosto muito de estar contigo.
Eu também. Paulo, hoje tínhamos prometido que iríamos continuar nesta senda das parábolas, e eu diria a parábola, entre as conhecidas,
sim,
a parábola do
sim.
Bom Samaritano, não é?
Sim, exatamente. A parábola do Bom Samaritano é, como tu achas e eu também acho, seguramente uma das parábolas de Jesus mais conhecidas e mais apreciadas. Ela é narrada, como eu já disse na antevisão, por Lucas, no capítulo 10 do seu Evangelho, exatamente com o contexto, que é importantíssimo, já vamos ver porquê, Lucas 10, versículo 25 a 37. A importância dos ensinos que resultam da parábola do Bom Samaritano merece, na minha opinião, que nós compreendamos completamente essa parábola. E por isso eu gostaria de convidar a explorar comigo, caro leitor, caro ouvinte, a explorar comigo o sentido profundo desta parábola contada por Jesus. Teremos em especial atenção a circunstância existencial e o contexto cultural em que Cristo a contou.
Por falar em contexto, exemplo de outras parábolas e, enfim, de outros episódios bíblicos, esta parábola começa com uma pergunta bastante traiçoeira, bastante armadilhada, não é?
Sim, sim. A Lucas diz-nos que em determinada ocasião, ele não especifica cronologicamente quando, um certo doutor da lei, é assim que ele designa, colocou uma pergunta a Jesus para o experimentar. O doutor da lei era quem? Era um escriba, um especialista no estudo e na aplicação da lei de Moisés. Era um teólogo, conhecedor de toda a doutrina escrita e de toda a tradição oral dos anciãos. A pergunta que ele vai fazer a Jesus, e a pergunta é: que farei para herdar a vida eterna, tem como objetivo pôr o conhecimento teológico de Jesus à prova. O que o doutor da lei pretende é sondar o domínio que o próprio Jesus tinha da lei e da doutrina religiosa.
Paulo, desculpa interromper.
Sim.
Sendo um doutor da lei, conhecendo agora o contexto, é verdade que a gente fala já a posteriori, né? Conhecendo o contexto de toda a parábola. O facto de tu dizeres, porque muitas pessoas podem olhar para este episódio como sendo uma pergunta honesta. Pergunta que qualquer um de nós faria, não é?
Sim.
Mas sendo um doutor da lei, não é?
Portanto, eu devia saber a resposta.
Poderíamos pensar, enfim, nos dias de hoje, um pastor,
sim,
um padre,
um teólogo. Sim,
estamos a falar...
neste caso seria até um teólogo.
Exatamente. Estaria, enfim, percebemos o contexto que está a dizer, alguém muito estudioso, não quer dizer que não haja um pastor.
E vamos ver depois, mais adiante, porque é que eu digo que esta pergunta era armadilhada, porque vamos ver mais adiante que ele vai pôr uma outra pergunta que mostra que esta primeira pergunta tinha a razão de ser de estar Jesus.
Sim, mas mesmo aqui, só com o conhecimento que temos, já podemos aferir isto, não é?
Que provavelmente era assim, não é? Portanto, como eu estava a dizer, o doutor da lei pretende fazer o quê? Ele quer sondar o domínio que o próprio Jesus tinha da lei e da doutrina religiosa. Porquê? Porque Cristo era um homem sem os estudos formais próprios de um doutor da lei. Cristo nunca tinha frequentado as escolas dos escribas.
Não tinha ido à faculdade,
não,
então.
Exatamente. Por isso o escriba, orgulhoso do seu saber, coloca a pergunta para experimentar Jesus, para o testar e testar o saber que Cristo tem sobre a lei, sobre a teologia do seu tempo. Ora, Jesus, que era super inteligente, apercebeu-se imediatamente da intenção do doutor da lei e inverte as posições, escapando à pergunta ao colocar ele próprio uma pergunta ao escriba. E a pergunta que Jesus colocou foi: como interpretas tu a lei sobre esta questão? E ao fazê-lo, Jesus aponta a lei revelada por Deus como sendo a indicadora do caminho para se alcançar a vida eterna e convida o doutor da lei, o especialista da lei, a dar a sua interpretação dos princípios que a lei aponta como via para a vida eterna.
Ou seja, Jesus não deu a resposta, mas já dando, não é?
Na verdade, Jesus dá ao doutor da lei uma oportunidade para brilhar. Estás a compreender? Para revelar todo o seu saber adquirido com o árduo e laborioso estudo das Escrituras. Portanto, Jesus passa-lhe a bola, usando uma linguagem coloquial, e diz, então, se tu, sendo doutor da lei, o que é que tu achas, qual é a resposta? O que é que tu achas disto?
É, a resposta, o que acontece é surpreendente, não é, Paulo?
Sim, é surpreendente, porque o doutor da lei responde à pergunta de Jesus, citando Deuteronómio capítulo 6, versículo 5, e Levítico capítulo 19, versículo 18, onde são expostos os mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo. Porquê é que eu digo que é surpreendente? A surpresa reside no facto de que estes dois mandamentos tinham sido apresentados por Jesus noutras ocasiões, como sendo, no entender do próprio Cristo, a súmula, a essência, o fundamento de toda a lei.
Ainda hoje é reconhecido como
exatamente
tal,
não? Ou seja, o doutor da lei teria ouvido a Jesus noutra ocasião a enunciação do duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo, como resumo da lei, e respondeu à pergunta de Cristo com a doutrina do próprio Cristo. Simultaneamente, como nós vemos mais adiante, o doutor da lei tinha a intenção de colocar uma armadilha a Jesus, ao mesmo tempo que mostrava o seu superior conhecimento das discussões sobre a lei havidas entre os doutores da lei, ou seja, os especialistas da lei de Moisés. Jesus aprova a resposta do doutor da lei, e porquê que ele aprova? Porque era a resposta que o próprio Jesus daria à sua pergunta, e ao louvar o conhecimento do doutor da lei, chama-lhe a atenção para o seguinte: o teólogo, o doutor da lei, sabe que o amor total a Deus e o amor ao próximo são o caminho para a vida eterna. Mas não basta saber. É preciso amar nas situações concretas. E por isso Jesus remete o especialista da teoria da lei para a prática dos princípios básicos da lei. O conhecimento teórico da lei não conduz por si só à vida eterna, como o teólogo poderia pensar. A vida eterna alcança-se pela prática efetiva da lei. O mandamento de amor a Deus e o mandamento de amor ao próximo devem comandar e reger a vida diária do crente para que este alcance a vida eterna, pois esta é prometida no livro do Levítico àqueles que observam os princípios de Deus, porque em Levítico 18, versículo 5, está escrito o seguinte: guardareis os meus estatutos e as minhas normas, quem os cumprir encontrará neles a vida. Portanto, era importante conhecer, mas era necessário pôr em prática, e é isso que Jesus está a chamar a atenção ao doutor da lei. Ele tinha muito conhecimento teórico, mas já que ele tinha a prática da lei...
Claro. A questão é que ele a seguir vai tentar justificar-se.
Exatamente. Porquê? Sentindo a dissonância que existia na sua vida entre o conhecimento que possuía da lei e a aplicação prática que dela fazia, o doutor da lei procura, como diz o texto de Lucas, justificar-se a si mesmo. Como? Colocando o problema sobre a identificação do próximo de que fala a lei. Ele queria justificar-se por duas razões. Primeira razão, queria justificar-se por ter perguntado, já que conhecia a resposta que Jesus daria à sua pergunta, pois certamente sabia bem qual era a posição de Cristo. Segunda razão, o doutor da lei achou-se um transgressor da lei. Ele conhecia a justiça da lei, mas não a praticava. Além disso, ele também sabia muito bem que havia um problema com a definição do próximo mencionado pelo mandamento. E assim, agarra-se a esse problema como modo de se justificar pelo seu eventual incumprimento da lei na prática. Agarra-se a esse problema como modo de mostrar quão difícil era cumprir o mandamento do amor ao próximo. Porque, de facto, Daniel, temos que dizer que confessar isto, entre os doutores da lei naquele tempo, era problemático a determinação de quem era o próximo. Era um assunto discutido pelos especialistas da lei.
E sem chegarem a conclusões.
Exatamente.
É?
Era discutido. Havia uma polémica à volta disto. Ao colocar a Jesus a pergunta, e quem é o meu próximo? O doutor da lei estava a colocar uma armadilha a Cristo, para testar a profundidade do seu conhecimento da lei e das discussões sobre a lei. Ele estava a testar o conhecimento que Cristo tinha sobre esta questão e sobre as discussões rabínicas à volta desta questão.
Então ele faz essa pergunta, não é? A seguir sabemos, o próprio texto diz que ele pergunta a Jesus quem é o próximo. Ele não só, aqui mais uma vez, não está à procura legitimamente de uma resposta, mas quer deixar Jesus sem dificuldades, dificuldades, não é?
E quer-se justificar.
Exato.
O mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo encontra-se na lei de Moisés em Levítico 19, versículo 18. Mas havia o problema de se definir quem era o próximo. Este problema era colocado pela própria passagem. Aparentemente, o contexto da passagem indica que por próximo se devia entender o compatriota, o irmão de sangue israelita, fosse ele pobre ou grande. Portanto, o próximo de um israelita seria cada um dos filhos do povo de Israel, sem ter em conta qualquer distinção social. No entanto, um pouco mais abaixo, a lei parece ampliar a definição do próximo a ser amado, pois diz o seguinte, em Levítico 19, versículo 34, o estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Portanto, o estrangeiro que habitasse em Israel devia ser considerado como um israelita e deveria ser amado como próximo. E por isso alguns autores da lei estavam dispostos a aplicar o mandamento do amor ao próximo também aos estrangeiros que vinham habitar em Israel ou se tornavam adeptos da religião judaica, como prosélitos ou como tementes a Deus. No entanto, eles discutiam. Aplicava-se este princípio aos estrangeiros que habitavam fora de Israel, aos gentios em geral? Aplicava-se este princípio aos estrangeiros inimigos, aos odiados romanos e aos desprezados samaritanos? Aparentemente estes ficavam de fora. Aparentemente a lei não exigia que estes fossem amados pelo israelita. Estes não eram o próximo. As polémicas sobre quem era o próximo também dividiam os próprios judeus, nos seus diversos partidos religiosos. Os fariseus tinham tendência para excluir todos os que eram heréticos e os apóstatas, inclusive do seu próprio povo. Os essénios excluíam todos os que eles consideravam serem filhos das trevas, isto é, todos os que não eram da sua seita. O povo em geral considerava numa máxima popular que circulava no tempo de Jesus que ao inimigo não é necessário amar. Podemos ver esta máxima em Mateus 5, versículo 43. Jesus cita esta máxima, que era uma máxima comum no seu tempo entre o povo. E além disso, quem deveriam os sacerdotes, os levitas, os anciãos do povo, as classes elevadas, considerar como sendo o seu próximo? Portanto, ao pedir a Jesus uma definição de quem era o próximo, o doutor da lei procurava estabelecer um limite, uma fronteira, que se circunscrevesse e delimitasse o exercício do amor ao outro prescrito pela lei. Ele estava a perguntar a Jesus, em resumo, até onde vai a minha obrigação de amar os outros? Qual é o limite máximo dessa obrigação de amar imposta pela lei? Quem é esse outro que eu devo amar? Quem é o meu próximo? E este é o sentido da pergunta armadilhada que o doutor da lei coloca a Jesus. Mas Jesus percebeu as intenções dele.
Claro, como é que Jesus acaba por reagir? Qual é que é a atitude de Jesus perante mais esta provocação?
Cristo vai propor uma definição de próximo pelo exemplo expresso na parábola do bom samaritano, que destrói e faz explodir todas as barreiras que o doutor da lei e os seus colegas procuravam erigir. A resposta de Jesus aniquila, destrói todas as questões e todas as discussões entre os autores da lei sobre a obrigação da aplicação da lei do amor ao próximo. E ele faz isso numa parábola. E por isso nós agora vamos analisar com atenção aos detalhes a parábola do bom samaritano,
já com o contexto,
contada por Jesus com este contexto, já contexto existencial e cultural e até teológico da parábola. Então, esta parábola narra a história de um homem que, indo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e espancado, sendo deixado caído no caminho semi-morto. A íngreme e sinuosa estrada que descia de Jerusalém até Jericó, que estavam separadas por 27 km de distância, era conhecida pelo perigo dos assaltos. E este viajante que vinha de Jerusalém e ia para Jericó era, portanto, um judeu. O homem, certamente, resistira ao assalto, pelo que fora espancado pelos assaltantes. Jesus continua a contar a parábola. Passaram, então, um sacerdote e um levita. O sacerdote e o levita eram os que, pelo seu ofício sagrado, se podiam considerar os melhores conhecedores da lei. O sacerdote oficiava no templo e interpretava e aplicava a lei. O levita também estava ligado ao culto de um templo. Portanto, eles eram os que em Israel se encontravam mais obrigados a observar um dos princípios que resumia toda a lei, o princípio do amor ao próximo. Eles pertenciam à classe que tinha sido escolhida para representar Deus perante o povo. Competia-lhes observar, ensinar e fazer observar a lei.
E praticá-la já agora, não
é? Exatamente, e praticá-la, observá-la. Muitos doutores da lei eram da classe dos sacerdotes e dos levitas, e isto é importante aqui também, é um toque importante que Jesus dá aqui.
Explica lá só, por favor, o que é que significa ser levita, qual é o
levita eram todos os membros da tribo de Levi, que era a tribo sagrada de Israel, que estava adstrito ao serviço do templo, ajudavam nas várias tarefas do templo. Os sacerdotes eram famílias especiais dentro da tribo de Levi, da tribo dos levitas, que tinham a obrigação de realizar o culto, os serviços de culto, os serviços de liturgia do templo.
Diria que, para entendermos melhor, seria a classe eclesiástica.
É, exatamente, era a classe eclesiástica daquele tempo. Além disso, portanto, como eu estava a dizer, muitos doutores da lei eram da classe dos sacerdotes e dos levitas, e estes, os sacerdotes e levitas, tinham a obrigação suprema de observar a lei e de fazê-la observar. Também não havia dúvidas de que o homem assaltado era israelita, pelo que mesmo aos olhos da interpretação mais estrita da passagem do Levítico 19, versículo 18, que apenas considerava como próximo o compatriota israelita, este homem assaltado seguramente era o próximo do sacerdote e do levita. Contudo, estes dois homens, conhecedores da lei, passaram adiante sem se deterem para ajudar o homem assaltado e ferido. Eles conheciam a lei, mas não a aplicaram na prática quando se lhes deparou a ocasião de o fazerem. Depois dos dois viajantes, Jesus continua a sua história. Depois dos dois viajantes judeus, o sacerdote e o levita, passou um samaritano. No tempo de Jesus, as relações entre judeus e os habitantes de Samaria eram amargas e hostis. O samaritano era o estrangeiro inimigo por excelência do judeu. Era também o herege religioso. Dos samaritanos, os judeus não esperavam senão desprezo e ódio. E aos samaritanos, os judeus voltavam todo o seu ódio e todo o seu desprezo.
Sabemos o contexto por causa do local
Tinha a ver com o local de culto, tinha a ver com uma história muito antiga, já desde o regresso dos judeus de Babilónia, uma disputa entre samaritanos e judeus, era uma coisa muito antiga, tinha havido guerras entre judeus e samaritanos, portanto havia ali uma animosidade, histórica. Um ódio histórico e muito, muito forte. O facto de Jesus apontar um samaritano como cumpridor da lei do amor a que estavam obrigados os israelitas era totalmente inesperado pelos seus ouvintes judeus e certamente os teria surpreendido e melindrado. Sobretudo quando o comportamento deste samaritano era colocado em paralelo com o comportamento censurável do sacerdote e do levita judeus.
Então, e como é que descreve Jesus a ação desse samaritano? Porque Jesus descreve a história, não é?
Sim, conta a história.
Conta a história e agora surge o samaritano.
Em cena.
Em cena.
Exatamente. O viajante samaritano que Jesus fala, que provavelmente era um mercador, aproximou-se do judeu assaltado e ferido e prestou-lhe os primeiros socorros. Ele sabia bem que, invertidas as posições, o judeu provavelmente lhe cuspiria no rosto e passaria ao seu lado sem o ajudar. No entanto, ele desinfeta as feridas com o vinho alcoólico e alivia as contusões com o azeite. Certamente enfaixou as feridas com panos retirados da própria roupa que vestia, do turbante ou da veste interior do linho. Cede a sua montada para transportar o ferido e leva-o, caminhando a pé, até à hospedaria mais próxima, onde conhece o estalajadeiro. Certamente que o samaritano era um viajante habitual naquela estrada. Nota, Daniel, que ao ajudar o judeu ferido, o samaritano negligenciou a sua própria segurança, pois ao se demorar naquele local, expunha-se também ele ao perigo de ser assaltado, como tinha sido assaltado aquele judeu. Mas ele leva-o até à estalagem e o samaritano entrega então o judeu ferido aos cuidados do estalajadeiro, seu conhecido, pagando a estadia com 2 denários, quando era também a obrigação moral do estalajadeiro prestar auxílio ao seu compatriota judeu em necessidade. Estes 2 denários que o samaritano usou para pagar a estalagem para albergar aquele judeu ferido, estes 2 denários eram o salário de 2 dias de trabalho. E era um duodécimo de um denário, portanto a 12ª? Sim, exato. 12ª parte de um denário era o suficiente para o sustento alimentar de um dia. Portanto, o samaritano deixou dinheiro suficiente para pagar a estadia do ferido por muitos dias. Mas mesmo assim, ele faz uma coisa extraordinária. Ele faz provisão para que nada falte ao ferido, prometendo pagar tudo o que mais for gasto com ele pelo estalajadeiro. Depois de contar esta pequena história, Jesus está em condições de fazer com que o próprio doutor da lei responda à pergunta inicial. E a pergunta inicial, eu volto a lembrar, era: quem é o meu próximo? E assim, Cristo pede ao homem, ou ao doutor da lei, que ajuíze por si mesmo quem dos três viajantes mencionados na história cumpriu o mandamento do amor ao próximo que era exigido pela lei aos judeus. E na verdade, Daniel, o que se passa aqui é que Jesus arrancou do doutor da lei a confissão da verdade. Estás a compreender? O doutor da lei é obrigado, certamente contra a vontade e a contragosto, a afirmar que foi o samaritano que cumpriu o mandamento do amor, mas nota, ele evita sequer pronunciar a odiada palavra samaritano. Por isso ele não diz que foi o samaritano. Ele responde à pergunta de Cristo apenas com a frase: aquele que usou de misericórdia para com ele. Tinha sido o samaritano, como nós sabíamos.
Sim, só dizer o nome já sujava a boca.
Exatamente, era isso mesmo. Tendo-lhe ensinado uma lição sobre o amor, Jesus, mais uma vez, apela ao doutor da lei para que não se limite a conhecer a lei, a ter um conhecimento teórico dos princípios da lei de Moisés e de tudo o que ela implicava e da tradição dos antigos e tudo mais, mas que não, portanto, que não se limite a conhecer a lei, mas que a aplique na sua vida. E como é que Jesus faz isso? Jesus termina a sua intervenção junto daquele doutor da lei com a seguinte palavra: vai e faz o mesmo. Ou seja, vai e faz o mesmo que o samaritano fez àquele judeu em necessidade.
Muito bem. Agora chegamos ao fim da nossa parábola, vimos o contexto. Paulo, o que é que tu nos podes dizer em termos de conclusão? O que é que nós, enfim, permite-me uma pergunta desta maneira, o que é que moralmente perene nós podemos aprender e o que é que eticamente duradouro que podemos aprender com esta parábola de Jesus?
Sim, com esta parábola de Jesus, que é, como nós dissemos inicialmente, a mais conhecida dos nossos ouvintes, com toda a certeza, nós aprendemos que para Cristo o próximo é quem, movido pelo amor, se aproxima do outro ser humano para lhe responder às suas necessidades concretas. Nesta resposta, o homem não deve deixar que o amor seja limitado ou impedido por barreiras de raça, de religião, de nacionalidade ou de classe social. O próximo de cada ser humano é o outro ser humano, sobretudo o outro ser humano em dificuldade, aquele que necessita de ajuda. O exemplo do samaritano deve, portanto, ser seguido no ensino de Jesus. Ele mostra que nenhum homem deve estar longe de outro homem em necessidade. E aqui homem é no sentido de ser humano. Mostra que nenhum homem deve fechar os olhos ao sofrimento de outro homem. Sejam quais forem as diferenças que os separem, seja quais forem as divergências que tenham, políticas, religiosas, filosóficas, o que for. E assim, para Jesus, ao contrário dos autores da lei do seu tempo, que discutiam os limites do mandamento, o mandamento de amor ao próximo é ilimitado. Com a parábola do bom samaritano, Jesus respondeu de uma vez por todas à pergunta que foi colocada no início deste programa: quem é o meu próximo? E Jesus desafia-nos hoje a aplicar a sua resposta na nossa vida diária. Por isso, o que ele disse ao doutor da lei, ele diz a cada um de nós, a mim, a ti, Daniel, e aos nossos ouvintes que estão a escutar este programa. Jesus diz: vai e faz o mesmo.
E isso significa colocar o nosso tempo, os nossos
bens,
exatamente, o nosso dinheiro,
a nossa boa vontade,
ao dispor daqueles que precisam. E às vezes Deus permite que essas oportunidades aconteçam na nossa vida, não é?
Também para o nosso crescimento espiritual e humano.
Claro. E o que Deus não nos pede nesse momento é a solução não seja apenas orar pelas pessoas, né? Porque
Sim.
muitas vezes assim, eu tive compaixão daquela pessoa e eu vou orar. Mas Deus pede-nos para sermos efetivos na resposta.
Sim, muitas vezes
resposta,
efetivos
é?
Ser nas mãos e os pés de Jesus, como se costuma
claro
dizer.
A oração é sempre essencial, não é? Não estou a dizer isto descurando a oração, mas muitas vezes somos chamados a fazer muito mais do que a oração.
Sim, exatamente.
Muito bem, chegou a altura então de, como estava prometido, lhe oferecer as Bíblias. Temos 10 Bíblias para oferecer. Já sabe, vamos lançar o passatempo. O que é que tem que fazer? É muito simples, é praticamente nada. É enviar uma mensagem com a palavra Bíblia. As primeiras 10 pessoas a enviarem-me essa mensagem com a palavra Bíblia ganham então uma Bíblia totalmente gratuita para si, que está desse lado. Para, se não sabe o número, já sabe, é o número, é por SMS, é o número da rádio, é 2 vezes a nossa frequência. Eu vou dizê-lo mais uma vez aqui aos microfones, é o 933-912-912. 933-912-912. Basta enviar-me então a mensagem, uma mensagem com a palavra Bíblia, e os 10 primeiros ouvintes ganham então esta Bíblia com a versão João Ferreira da Almeida, esta a versão da Sociedade Bíblica. Lembro também que depois será entrada em contato consigo para decidir se quer levantar aqui nas instalações da RCS, na Portela de Sintra, ou então, se prefere, que lhe enviemos gratuitamente para casa pelo correio. Está a valer, então, 10 Bíblias. Paulo, para finalizar?
Sim. Queria, como já vem sendo habitual, Daniel, fazer uma saudação especial alguns cristãos que estão a ouvir este programa. Neste caso, aos cristãos que põem em prática nas suas comunidades eclesiais, portanto, nas suas comunidades religiosas, a lição da parábola do bom samaritano. A todos os bons samaritanos e boas samaritanas que nos estão a ouvir hoje, que se identificam com este homem que Jesus, do qual Jesus falou na sua parábola do bom samaritano e que usou para dar o exemplo do que significa amar o próximo, a todos os bons samaritanos e boas samaritanas cristãos deste país que estão a ouvir-nos, este programa é dedicado a eles. Em especial, uma saudação a uma boa samaritana que certamente nos está a ouvir hoje, que se chama Maria Lídia Diogo. Um abraço especial para ela hoje.
Muito bem, um abraço também da minha parte e um beijinho. Paulo, não acabámos por fechar o programa sem te perguntar se queres nos dizer como será a parábola no próximo programa. Sim. Queres dizer ou queres fazer?
Eu vou fazer um pouco de suspense, vai ser mais uma parábola, vai ser a última parábola, portanto, desta série muito de programas bem sobre as parábolas, destes 8 programas em sequência, vai ser o último dedicado a parábolas, e eu vou dizer, vai ser a parábola das virgens, das 10 virgens. Vamos estudar essa parábola, o seu significado, o que é que ela nos ensina, para estarmos preparados espiritualmente para acolher a segunda vinda de Jesus, que é a esperança de todo o cristão.
Muito bem, agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até lá.
Até lá.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.